em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Nosso programa de hoje, dedicado ao arcebispo de Porto Alegre, que vai ser criado cardeal, recordamos, no próximo mês de dezembro. O anúncio no último domingo, durante o Ângelus, na Praça São Pedro, feita pelo Papa Francisco. Sabemos que Dom Jaime está participando do sínodo. Ele se encontrou nessa semana com jornalistas durante a coletiva de imprensa, mas também na segunda-feira visitou a Rádio Vaticano e nós tivemos uma conversa com ele. Primeiramente, a gente vai trazer o que ele disse para os jornalistas presentes na sala de imprensa da Santa Sé, pois falando de outras questões também, sobre a questão do rito amazônico, sobre as mudanças climáticas, questão do sínodo, a ação da igreja também diante das culturas, sobre ordenação de homens casados, né? Enfim, o que ele recordou para os jornalistas. Vamos começar então com Dom Jaime, que falava justamente dessa grande surpresa. Eis o que ele disse.
Certamente a notícia de domingo nos pegou de surpresa, imagino. Eu estava, partilho de uma forma muito simples a experiência, estava no quarto, terminando de ler um livro de Martini, Sequela Christi. De repente, o WhatsApp começou a disparar. Auguri, forza, coraggio, ma di che cosa parlate? La data per me personalmente, a data para mim pessoalmente não tinha significado especial. Mas você não sabe? Veja a televisão, o Papa está no Ângelus. E se daí? É todo domingo? Não, mas ele falou de você ali no Ângelus. Falou o quê? Disse, não, você foi nomeado. Para quê? E aí foi que comecei a me dar conta do que estava acontecendo. Realmente eu não esperava esta nomeação, essa indicação nesse momento, e nem em outro momento, né? É verdade que o Brasil, pelas dimensões também que tem, hoje nós temos 6 cardeais, se não me engano, né? Esse número está ótimo. É um número razoável, bom, né? Enfim, estamos aí com essa disposição de poder servir naquilo que formos solicitados da melhor forma possível. E para mim, o que sempre me guiou na minha vida, primeiro como frade franciscano, depois como sacerdote, foi algo que eu prometi para mim mesmo no dia em que fiz profissão na Ordem Franciscana. Jamais dizer não àquilo que a Igreja me solicitasse. E ao longo desses anos todos, eu tenho mantido a promessa. Confesso que às vezes, em alguns momentos, foi muito difícil manter a promessa. Já chorei. Mas ao longo do tempo, depois, aquilo foi se mostrando salutar. Eu sou grato ao Santo Padre pela confiança e oxalá possamos, da melhor forma possível, colaborar com o episcopado, com a igreja, com o povo de Deus, nesse momento da história em que estamos vivendo, um momento delicado, um momento complexo, que certamente requer também respostas adequadas.
E as perguntas, então, dos senhores jornalistas? Falou-se da necessidade de purificar as relações de diversas perspectivas. Como isso pode ser feito em uma igreja sinodal, pensando particularmente na América Latina e no Caribe?
Eu creio que a tua questão ela é complexa e tem vários desdobramentos, né? Certamente a questão da autoridade hoje na sociedade e no mundo é uma questão decisiva. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de crise das democracias, mas não só. Estamos também conscientes de uma crise nas instituições de mediação no seio da sociedade, seja internacional, global, seja também continental. Aqui me refiro à ONU, me refiro à OEA e outras instituições. Eu creio que, nesse tempo que vivemos, talvez resgatar aquilo que dizia São Paulo VI, lá nos anos 70, o ser humano hoje ouve com muito mais atenção os testemunhas que os mestres. E se ouve os mestres, é porque são testemunhas. Eu creio que aqui está em jogo toda a questão da autoridade. Ela não vem de um poder, eu diria assim, sociológico, mas de um testemunho ético, moral, e diria também religioso. Eu creio que aqui está a questão.
Como presidente do CELAN, Dom Jaime poderia nos dar alguma atualização, algum detalhe adicional sobre a Amazônia, sobre as missas? Padre Brigante, tempos atrás, disse que havia começado uma fase de provas. Não sei se o senhor tem alguma informação adicional sobre o tema.
Atualmente, se discute a possibilidade de um rito amazônico. É verdade que nós temos comunidades em vários lugares onde passam não dias ou semanas ou meses, mas anos sem a celebração da Eucaristia. É verdade que no atual contexto, sobretudo no âmbito da SEAMA, há um grupo trabalhando sobre a possibilidade de um rito específico para aquela região. Esse é um dado. Por outro lado, existe também uma indicação que diz assim, hoje, na Igreja Latina, nós temos o rito romano. E o rito romano, ele não só pode, como deve ser enculturado nas diversas realidades. Eu, pessoalmente, acho que nós podemos explorar de forma mais intensa essa possibilidade que a própria Igreja concede de inculturação do rito romano. Isso exige, certamente, uma sensibilidade toda especial de quem está envolvido e disposição para buscar um caminho. Depois, em falando especificamente da Amazônia, quantos povos nós temos na região amazônica? Quantas culturas? Quantas línguas distintas? Encontrar um rito que caracterize aquela região, um rito novo, eu creio que seria talvez até mais fácil do que encontrar talvez caminhos para inculturação do rito romano propriamente dito. E para encerrar, eu me recordo ano passado, na celebração que tivemos da Eucaristia durante a Assembleia da SEAMA, nós tivemos uma celebração eucarística onde indígenas serviram o altar nas diversas funções. Se seguiu estritamente o rito romano naquela ocasião, mas vendo os ministros que estavam ali, indígenas, servindo o altar, não fazendo aquilo que nós estamos habituados talvez a ver nas nossas liturgias odiernas, nas nossas realidades onde nos encontramos, mas a dignidade, a reverência, o cuidado, o modo como eles desenvolviam ali o que era necessário e fazendo parte do rito, me chamou muito a atenção. Com uma dignidade tal que às vezes não sentimos e não testemunhamos, talvez nas nossas celebrações, por mais solenes que sejam. Me chamou muito a atenção aquela celebração ano passado com indígenas em Manaus.
Pergunta do Padre Modino, que colabora com a gente no sínodo. As mudanças climáticas, as enchentes no Rio Grande do Sul, os incêndios no centro-oeste e sudeste, no sul da Amazônia, grande seca na Amazônia pelo segundo ano consecutivo, que está provocando consequências muito graves. A CNBB tem a comissão que estuda essa realidade, porque é importante para a Igreja no Brasil esse cuidado da casa comum, porque é importante incentivar essa conversão ecológica que o Papa Francisco pediu na Laudato Si e retomou na Laudate Deum.
O tema de ontem e de hoje na sala sinodal trata da questão relações. E no grupo onde participo, nós tocamos nesse aspecto. Porque se fala das relações, sim, horizontais, também na vertical, em direção ao transcendente, eu diria assim, mas talvez no documento ou no texto de trabalho, no instrumento Labores, faltou esse aspecto da relação com o meio ambiente, com a casa comum. Esse é um aspecto que eu creio precisamos ter presente nas discussões nesses dias. É verdade, nós sofremos intensamente estes fenômenos climáticos nesses últimos meses. O Centro-Oeste está ardendo, a Amazônia, os rios secos nesses dias, né? O arcebispo de Manaus me dizia que não pode visitar as comunidades, ou algumas comunidades, porque não tem água nos rios e só se chega de barco. Mas também, ouvindo os bispos da Ásia recentemente, sabemos que na Índia e em outras regiões também estão sofrendo terrivelmente com inundações, etc. O mundo, a natureza, está pedindo socorro. E eu creio que o cuidado que nós somos chamados a ter para com a natureza não é somente porque podemos, talvez, perecer por falta de cuidado com o meio ambiente, o lixo que produzimos, as transformações que nós estamos assistindo. Claro que isso é muito importante. Mas o cuidado que nós somos chamados a desenvolver em relação ao meio ambiente, eu creio que tem um grau de dignidade ainda maior. Esse meio ambiente, essa vida, esse planeta, não é fruto de obra humana, é divino. E por isso todo cuidado, toda promoção se faz necessário. Eu creio que aqui está também a dignidade da obra do criado. E a expressão do Santo Padre, eu creio que ela é muito forte e que nos interpela seriamente. Que mundo nós queremos deixar para os filhos, para os netos, para aqueles que virão depois de nós? O futuro está nas nossas mãos. Se por um lado a questão nos angustia, por outro, eu diria assim, é um privilégio viver um momento histórico. Porque o novo que todos nós desejamos passa pelas nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas opções. Isso significa que somos chamados a uma responsabilidade, ou se quisermos, a uma corresponsabilidade, sim, evangélica, que tem repercussão na sociedade e, enfim, em todo o contexto socioambiental. Que Deus nos conceda discernimento e sabedoria suficiente para respondermos à altura dos desafios do tempo presente, em vista de um futuro melhor para aqueles que virão depois de nós.
Uma pergunta que foi feita, então, para os cardeais presentes na coletiva. Há algo que é particular ou único na sua igreja ou como poderia contribuir para uma igreja missionária, que é o tema do sínodo, ao final das contas?
Dois aspectos. Primeiro, nós estamos conversando sobre a partilha de dons. Neste ano, no Brasil, nós estamos celebrando os 200 anos da imigração alemã. Não só para o Brasil, mas para o continente também. E próximo ano nós celebramos os 150 anos da imigração italiana. foram os alemães, os italianos, mas também poloneses, ucranianos, e depois vieram também os japoneses, né, que de alguma forma promoveram o processo de evangelização na América Latina num contexto histórico distinto do nosso. E fizeram muito bem isto. Se hoje nós temos uma tradição cristã vigorosa, nós devemos aos imigrantes que deixaram seus países e chegaram, muitos chegaram naquele pedaço do mundo sem nada. Foram enganados, às vezes, pelos governos locais da região, sofreram a travessia do Atlântico, mas esses migrantes tinham uma coisa muito bonita: a determinação, a coragem e, sobretudo, a fé. Foi isso que deu forças para construir uma sociedade da qual hoje nós somos participantes. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é isso que o senhor tocava, que nós estamos discutindo no sínodo, é a questão da iniciação à vida cristã. O mundo mudou, a sociedade é outra, e talvez o grande desafio da igreja nesse momento seja como fazer chegar a fé às gerações hoje. Nós não temos a resposta. E aqui vem o trabalho do sínodo. Eu creio que é através do diálogo, da escuta, da sensibilidade para com as diversas realidades. Europa, África, Ásia, Oceania, são realidades tão distintas. Encontrar pontos de convergência capazes de oferecer respostas ao desafio da transmissão da fé hoje às novas gerações, indicações viáveis para todas essas realidades, vai requerer, eu creio, de nós que estamos ali na sala sinodal, uma disposição, uma abertura de coração, uma capacidade também intelectual, eu diria assim, espiritual toda própria. Para mim, o sínodo, eu venho de uma conferência, na conferência brasileira nós temos 480 bispos. A Assembleia Geral é mais ou menos um sínodo, como esse aqui. Aqui nós somos 350. Né? Para mim, uma assembleia como esta, uma sessão como esta, é um Pentecoste. Como homens provenientes de realidades tão diferentes, tão distintas, culturas, línguas, conseguem chegar a alguns, e eu espero que não sejam, não precisamos de muitos pontos de convergência, mas alguns capazes de ir encontro a essa realidade sociopolítica, econômica e também eclesial que estamos vivendo.
E uma pergunta também de um jornalista da Canção Nova. O senhor falou sobre o cuidado da casa comum. Nessa segunda fase do sínodo, o senhor trouxe a esperança, a solidariedade do povo do Rio Grande do Sul, que passou pela tragédia das enchentes. Fale-nos um pouco, então, de sua experiência desse fato.
É realmente a tragédia que nós vivemos no sul do Brasil, no final do mês de abril, início do mês de maio, atingiu em torno de 400 cidades. Tivemos cidades que foram completamente arrasadas, destruídas. Tanto assim que hoje não falamos de reconstrução. Falamos de construir de forma diferente. Agora, toda essa tragédia suscitou no seio da sociedade, não só brasileira. Tivemos várias manifestações também do exterior. Do Japão também, viu? Uma onda de solidariedade como nunca tivemos na história, eu creio, do Brasil. Realmente, no meio da tragédia, veio fora o melhor de uma multidão. E isto há de ficar na história. Por outro lado, também temos de reconhecer, no meio da tragédia, veio fora o pior de alguns. Mas nós somos humanos, né? E uma coisa que me consola nesse contexto é o que está na carta aos Hebreus. Jesus não veio se ocupar de anjos, mas da descendência de Abraão, isto é, de homens, mulheres, de carne e osso. Mas destaco essa onda de solidariedade que foi e está sendo um testemunho muito grande, eu diria assim, da generosidade do nosso povo, da nossa gente, não só brasileiros, não só brasileiros.
Todos os senhores, futuros cardeais, são do sul do mundo, do sul global. Vem essa nomeação como algo que indica o futuro da igreja e também o presente, ou seja, onde a igreja vive e cresce. A pergunta, fico curiosa em saber como vocês e os cardeais, que são todas pessoas muito diferentes, e isso é importante para o colégio, mas eu queria perguntar se vocês se conhecem mutuamente, conhecem os outros membros.
A Igreja é católica. E eu creio que quando nós dizemos católico, não nos referimos somente à pertença a um credo religioso. Católico diz de uma abertura, de uma generosidade, de uma magnanimidade toda própria. Eu diria aquela generosidade, magnanimidade própria de Deus, capaz de dialogar com todas as diferenças, culturas, realidades, povos, etc. E certamente esta riqueza, eu diria assim, ou essa diversidade do colégio, é a expressão, sim, desse modo característico de ser católico. É muito bonito esta preocupação do Santo Padre com as mais diversas realidades. Por exemplo, o cardeal da Mongólia tem 1.500 fiéis na realidade dele. Eu tenho na minha diocese 4 milhões. Mas esse não é o critério. O critério é outro. E depois, se temos presente a história da Igreja, nos últimos 100 anos, quantos eram os cardeais no final do século, no início do século XX, final do século XIX? E de onde provinham? Eu teria que fazer um estudo histórico, não quero entrar aqui em polêmica, pelo amor de Deus, né? Mas, e hoje, quando vemos a composição do colégio, nós vemos uma universalidade extraordinária, bonita. Somos tão diferentes, mas há algo que nos une. E aqui está a beleza, eu diria assim, a grandeza e a dignidade do próprio colégio.
E uma pergunta também sobre a ordenação de homens casados em locais onde há falta de sacerdotes. Eis como respondeu Dom Jaime.
A questão que tu apresentas, ela é muito delicada. É uma questão de disciplina da Igreja, não é uma questão teológica, sabemos disto. Eu vou lhe contar uma experiência de um bispo que há 3 ou 4 anos atrás foi nomeado para a região do Xingu, no centro do Brasil, um espanhol. E ele me dizia assim, e eu estou atrás de padres que possam ajudá-lo. Ele me dizia assim, pois é, eu fui nomeado bispo para aquela realidade, um espanhol. No dia da instalação da diocese, estavam os bispos, tinham religiosos, religiosas, sacerdotes de diferentes lugares, o núncio apostólico, uma festa muito bonita. No dia seguinte, estava eu e um sacerdote, numa região que deve dar um quarto, Modidum pode me ajudar aqui na geografia, o Alto Xingu, né? Com duas vezes a Itália. Oh, meu Deus, então minhas medidas estão estreitas demais aí, né? É uma realidade, sim, que precisa de aprofundamento. Eu não sei se a abertura, diria assim, para a possibilidade de homens casados exercerem o ministério ordenado no grau de presbítero é ou seria a melhor solução. No entanto, eu creio que precisamos, sim, de franqueza, de parresia, para usar uma expressão do Santo Padre, para tratar dessa questão também. Na diocese onde eu estou, no sul do Brasil, num passado não muito distante, era um celeiro de vocações. Exportamos religiosas, religiosos, sacerdotes, inclusive bispos e alguns cardeais, viu? Hoje, eu estou num processo de agrupamento de paróquias naquela região. Estamos investindo, é um caminho, em diáconos casados, permanentes. E eu ousaria dizer que, para mim, ao menos na realidade onde eu me encontro, que as realidades são distintas, eu creio que não podemos generalizar. Mas eu imagino, sim, ali, a partir da experiência do diaconado permanente, talvez ver se num futuro, oxalá não muito distante, um ou outro destes homens não poderiam, talvez, ser ordenados presbíteros para uma comunidade específica. É claro que isso exigiria, e vai exigir, eu creio, de todos nós também, aquilo que eu dizia antes, parresia, capacidade de abertura de coração, é uma questão que precisamos sim avançar. Qual é o caminho? Eu não sei, eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. Mas podemos e devemos sim abordar com coragem esta questão, tendo presente sim aspectos teológicos em primeiro lugar, sem dúvida, bíblicos, teológicos, da tradição da Igreja, mas também atentos aos sinais dos tempos. Os apóstolos no início souberam colher os sinais dos tempos e buscar respostas às diversas necessidades. Oxalá também nós sejamos capazes de tanto.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimares, Tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão? Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Oh, paz, peço agora a paz. Esse grito eu não vou calar, como não calar.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.